5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Fala, ouvinte, eu sou o Pedro Werneck, estou aqui ao lado do Igor Concolato para mais um 5 paradas. Fala aí, Igor, beleza?
E aí, Pedro, tudo certo? Final de semana muito agitado aí, com notícias muito quentes de criação de Superliga, campeonato, Copa, título. Enfim, o programa hoje vai ter bastante coisa. Vamos lá para mais um 5 paradas.
Pois é, o 5 paradas de hoje vai ser muito movimentado. A gente teve Champions no meio de semana e a gente, obviamente, vai falar muito. E essa notícia que abalou o mundo do futebol, de que alguns gigantes europeus querem criar uma nova Liga Europeia. E por conta desses assuntos todos, a gente vai fazer aqueles 5 blocos sobre as ligas europeias mais rápidos, passando pelos resultados, mas sem estender muito. E aí lá no final a gente fala de Champions, fala dessa notícia com todos os detalhes. E, como de praxe, vamos começar falando de futebol alemão.
Próxima parada, Alemanha.
Eliminado da Champions, o Dortmund precisava fazer bonito no campeonato alemão para deixar seu torcedor contente. E foi exatamente isso que a equipe aurinegra fez. Com 2 gols de Haaland, que vinha de um jejum de 7 partidas sem marcar, o Borussia venceu o Werder Bremen por 4-1. Nesse momento, a equipe se encontra na 5ª colocação, 4 pontos atrás do 4º colocado Frankfurt. Faltando 5 jogos para o fim do campeonato, é possível pegar a vaga na Champions League, e o que significaria para o Dortmund ficar fora da maior competição europeia?
A equipe do Borussia Dortmund tem muita qualidade, ninguém tem nenhuma dúvida disso, mas claro que dá para conquistar essa 4ª vaga aí, ainda mais pelo resultado ruim, né, que teve o Frankfurt depois da notícia de que o treinador acertou com o Borussia Mönchengladbach. Então tá esse ciclo aí, né, o Marco Rose do Gladbach já praticamente tudo certo, né, com o Borussia Dortmund, e depois disso o time teve uma queda na Bundesliga. Aí agora o técnico do Frankfurt já praticamente acertado com o Borussia Mönchengladbach, e na mesma semana o Frankfurt tem um resultado bem ruim pelo campeonato. O Frankfurt 4º colocado, que vinha numa sequência muito boa. Então claro que ainda dá para o Borussia Dortmund, mas sem dúvida cogitar ao Borussia Dortmund, que sempre foi nessas últimas temporadas a segunda força da Alemanha, né? Quem é essa, a equipe que rivalizou sempre com o Bayern de Munique, chegar a cogitar de ficar fora de uma Champions League, ser um prejuízo enorme, tanto para o planejamento esportivo quanto financeiro da equipe. Num objetivo de tentar manter seus principais jogadores, como Sancho, Haaland, por exemplo, que são jogadores jovens com muitas propostas de clubes gigantes. E assim, vai ficar praticamente de mãos atadas na hora de você tentar cobrir uma possível oferta salarial ou até mesmo apresentar boas ambições, né, para as próximas temporadas, para tentar segurar esses jogadores. Então seria realmente um prejuízo gigantesco em vários âmbitos para o Borussia Dortmund.
Com certeza seria duro ficar fora da Champions. E como a gente está fazendo esse começo de programa nesse modo express, então vou passar logo os outros resultados da rodada. O Leipzig se viu mais distante da briga pelo título após empatar em 0-0 com o Hoffenheim. O Bayern visitou o Wolfsburg e as equipes protagonizaram uma grande partida, terminando com vitória dos bávaros por 3-2, destaque para os 2 gols do garoto Musiala. Assim como Leipzig e Hoffenheim, Augsburg e Arminia não conseguiram balançar as redes. Outro 0-0. União Berlim segue sua grande campanha e venceu o Stuttgart por 2-1. O Schalke sofreu mais uma enorme goleada, 4-0 para o Freiburg. Também por 4-0, o Gladbach venceu o Frankfurt. Por final, com 2 de Leon Bailey, o Leverkusen venceu o Colônia por 3-0. E antes da gente mudar de país, trazer uma última notícia importante, que o técnico do Bayern, Hans Flick, confirmou que deixará o clube ao final da temporada. O técnico provavelmente assumirá a seleção alemã, já que Joachim Löw já comunicou sua saída após a Eurocopa. Agora sim, vamos passar para a próxima liga, vamos falar de futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, tivemos um confronto entre duas equipes do G4, Atalanta e Juventus. Em partida equilibrada, a Atalanta conseguiu a vitória com um gol de Malinovski, faltando 3 minutos para o fim da partida. O ucraniano arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e morreu no fundo das redes. Importante lembrar que a velha senhora não contou com a presença de Cristiano Ronaldo. Com esse resultado, Atalanta e Juve trocaram de posição, com a equipe vencedora assumindo a 3ª colocação e a perdedora a quarta. Agora o time de Turim começa a perigar ficar fora até da zona de classificação para a Champions, com o Napoli apenas 2 pontinhos atrás. Igor, o Sarri foi demitido da Juve mesmo após ganhar o título. E agora a equipe se encontra nessa situação. Será que o treinador foi injustiçado e quais motivos estão levando a uma temporada tão decepcionante 2020-2021 para a Juve?
Eu acho, na minha opinião, o que a Juventus esperava com a contratação do Sarri era no mínimo um futebol vistoso e bem jogado, né? Ver a equipe competir em alto nível na Champions League e vencer o campeonato italiano de uma forma tranquila, sobrando, jogando muita bola, como foi o trabalho do Sarri no Napoli, como ele tinha feito o Chelsea jogar bem também, mas o que se viu foi algo bem longe disso, né? E com a chegada do Pirlo, acho que foi uma aposta totalmente ousada da diretoria e, na minha opinião, eles tinham essa noção do risco que eles estavam correndo. É uma equipe jovem, a Juventus contratou muito nessas últimas temporadas e reformulou demais o elenco, então tem pouco entrosamento, naturalmente vai acontecer isso. E um treinador também muito inexperiente, primeiro trabalho dele já num clube gigante, com muita pressão, com muita responsabilidade. Isso tudo somado ao fato de ter o melhor campeonato italiano de muito tempo, né? Em muitos anos, a qualidade técnica, se a gente for analisar com as equipes jogando, a qualidade de futebol apresentado, o campeonato italiano dessa temporada está muito bom. Já tinha sido bom na temporada passada, mesmo com a pausa da pandemia, e esse inteiro também de muita qualidade. A gente vê Milan e Inter voltando a ser protagonistas, sendo, né, primeiro e segundo colocado, Atalanta, Napoli, Lazio sendo coadjuvantes ali de luxo. A Lazio, por exemplo, chegou a disputar o título na temporada passada, a Atalanta chegando a uma semifinal de Champions, e acaba resultando nesse estudo somado, acaba resultando nesse fiasco que está sendo a temporada da Juventus.
Realmente tem muito time bom na Itália, e vamos falar de um deles, que é o Napoli. Como eu disse, está na cola da Juve, mas poderia estar mais próximo ainda, porque saiu na frente contra a Inter de Milão, contra a líder Inter de Milão, mas na segunda etapa tomou um empate com Eriksen. 1-1 foi o placar final. Igor, resultado justo ou teve alguma equipe melhor?
Na minha opinião, o jogo por completo assim, deixou a desejar de maneira geral. Pouca chance de gol, muito cartão. Mas eu achei que o Napoli foi até melhor do que a Inter, dominou o jogo por mais tempo, teve mais períodos ali de controle dentro da partida, atitude mesmo, fez o gol numa jogada meio estranha ali do Handanovic com o De Vrij, mas a equipe do Gattuso teve mais atitude. A Inter até botou 2 bolas na trave ali no primeiro tempo com o Lukaku, mas não foram jogadas trabalhadas, foi um rebote de um escanteio no chute ali do Brozovic, depois uma bola parada, cruzada para dentro da área. Então acho que era um jogo que eu particularmente esperava mais jogadas trabalhadas, mais qualidade técnica, tática, e na minha opinião o empate até foi justo, ninguém merecia vencer, e se tivesse que, né, que ter um vencedor, na minha opinião foi o Napoli, mas por pouca coisa assim, por questão de atitude, por parecer que queria mais vencer o jogo do que a Inter, mas na minha opinião, no geral, esse empate foi justo.
Talvez quisesse vencer mais mesmo, porque o Napoli tá aí brigando por Champions, a Inter só perde o título italiano realmente se tiver uma catástrofe nessa reta final. Vamos passar pelos outros resultados da rodada? A Sampdoria venceu o Verona por 3-1. A Udinese visitou o Crotone e venceu por 2-1. Rodrigo De Paul foi o nome da partida. O argentino marcou 2, mas foi expulso no finalzinho do jogo. Com 2 gols de Berardi, o Sassuolo fez 3-1 na Fiorentina. O Cagliari conseguiu uma vitória histórica contra o Parma. A equipe perdia por 3-2 até os acréscimos, mas com um gol aos 91 e outro aos 94, conseguiu a virada. O vice-líder Milan manteve a posição após vencer o Genoa por 2-1. O Bologna goleou o Spezia, 4-1. Lazio e Benevento fizeram chover gols em Roma. A equipe da capital conseguiu a vitória por 5-3. Fechando a rodada, a outra equipe da capital, Roma, viveu uma péssima noite. Foi derrotada por 3-1 para o Torino, se distanciando do bloco de cima da tabela. Vamos falar agora de futebol francês.
Próxima parada, França.
Após ver o Lille empatar sua partida, o PSG venceu o Saint-Étienne e se viu mais próximo da liderança. A vitória não foi fácil. O PSG vencia por 2-1, com 2 gols de Mbappé, mas tomou um empate já nos acréscimos. Só que ainda deu tempo de o PSG buscar os 3 pontos com o Icardi. Neymar não jogou mais uma vez. Igor, mais uma vitória sofrida do PSG, mas muito importante. como você avalia o desempenho recente do time francês no campeonato nacional?
É um pouco curioso como a equipe conseguiu se firmar de vez no cenário continental, chegando a segunda vez seguida, pelo menos, na semifinal da Champions, mas, ao contrário, né, das outras temporadas, está sofrendo para conseguir a liderança no campeonato francês, onde sempre sobra. O desempenho é bom, na minha opinião, o desempenho recente é bom, apesar da tabela não refletir muito isso, não, a gente está acostumado a ver o Paris sempre sobrando na liderança, mas eu acho que o PSG chega no momento crítico da temporada, no momento das decisões de Copa, de Champions, de Campeonato Francês, chega muito bem, o time vai criando uma boa maturidade e chega pro ápice, assim, num ritmo muito bom e em grande nível, todo mundo jogando bem, tanto o Neymar, tanto o Mbappé, o Di Maria vem mostrando bom futebol, Paredes, o Navas, enfim, acho que está todo mundo muito bem. Eu ainda acho que o Paris Saint-Germain vai acabar sendo campeão francês e com isso, essa retomada, né, essa virada no campeonato dá uma moral muito grande para a equipe buscar a Champions e eu acho que o trabalho do Pochettino começa nessa primeira temporada, né, no finalzinho do trabalho, finalzinho da primeira temporada do Pochettino à frente do Paris, no nível muito bom, acima até das expectativas que a gente achava para um trabalho que estaria começando.
Pois é, e você falou aí do Neymar, citou o nome dele, mora, eu fui até pesquisar aqui para ver quantos jogos ele disputou desse campeonato francês, foram 13. Realmente ficou de fora da maioria, por conta de lesões, né? E talvez a situação do PSG fosse mais confortável se o brasileiro tivesse em campo mais vezes, porém na Champions ele tem dado conta do recado e mais tarde a gente fala disso. Vamos dar aquele passeio pelos outros resultados. Como falamos, o Lille acabou empatando sua partida, que foi contra o Montpellier. O resultado poderia ter sido até pior, pois o líder saiu atrás, mas conseguiu o empate com o brasileiro Luiz Araújo já nos minutos finais. O Rennes conseguiu grande vitória fora de casa contra o Angers por 3-0. Com gol de Lirola nos acréscimos, o Olympique de Marseille conseguiu a vitória contra o Lorient por 3-2. Com uma expulsão para cada lado, Stade e Lens empataram em 1-1. Também por 1-1, empataram Nimes e Strasbourg. Reims e Metz também empataram, mas sem gols. O Dijon venceu o Nice por 2-0. O Mônaco conseguiu mais uma grande vitória, dessa vez por 3-0 sobre o Bordeaux. E fechando a rodada, o Lyon venceu o Nantes por 2-0, com dois gols de Memphis. Agora vamos para a terra da rainha.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Inglaterra, os holofotes ficaram divididos entre a Premier League e a FA Cup. Tivemos poucos jogos do campeonato no fim de semana, porém tivemos as semifinais da Copa. Com isso, vamos passar rapidamente pelos resultados da rodada e no final a gente fala dessa grande decisão da FA Cup que está por vir. E abrindo a rodada, tivemos um grande jogo entre Everton e Tottenham. Sigurdsson e Kane fizeram um grande duelo. Tottenham saiu na frente com o gol do atacante inglês, mas logo o Everton empatou com o meia islandês. Na segunda etapa, ele marcou mais um para virar, mas logo depois o artilheiro Kane conseguiu o empate. Fim de jogo, 2-2. Mas a notícia mais importante em relação ao Tottenham viria somente hoje. Os Spurs decidiram demitir o técnico José Mourinho por conta dos maus resultados no campeonato. Teve até especulação de que tivesse a ver com a questão da Superliga Europeia, mas nos veículos oficiais e o Tottenham no comunicado atribuiu a demissão realmente aos resultados. E Igor, a gente criticou muitas vezes o Mourinho aqui nesse programa ultimamente, por conta dos desempenhos contra as equipes do top 5 inglês. Então eu queria saber o que você achou dessa decisão do Tottenham.
Era uma demissão já esperada, eu acho que a contratação do Mourinho por parte do Tottenham era muito para tentar dar uma identidade pro clube, que teve um trabalho muito a longo prazo, né, com o Pochettino, chegando a uma final de Champions, numa identificação, passaram por várias crises, bancaram o Pochettino várias vezes e deu resultado, perdeu ali a Champions no detalhe, assim. E eu acho que a contratação do Mourinho era mais ou menos essa expectativa da diretoria, de você ter um cara muito famoso, muito qualificado, isso não tem como a gente negar, de uma carreira muito boa, muito vitoriosa, para deixar bastante tempo no comando do Tottenham, para ser esse cara que iria mudar de vez o patamar do Tottenham. E não, acho que não foi isso que aconteceu. Eu acho que tiveram vários fatores que levaram isso. Só um adendo. A própria a criação da série do Tottenham, onde a gente vê os bastidores, eu acho que isso mostrou muito bem que a intenção com o José Mourinho era realmente fazer uma identidade, criar realmente um laço, aquele que todo mundo lembra do Tottenham, iria lembrar do Mourinho e vice-versa. Mas os resultados não foram bons. Eu acho que o Mourinho pecou demais no medo de perder os clássicos, faltou ousadia, faltou tentar mudar. Quando o esquema não estava dando certo, ele quis mexer pouco, não abriu mão do seu estilo de jogo, e muitas vezes que o elenco do Tottenham não fornecia a ele as peças necessárias para implementar, né, um jogo mais reativo, mais defensivo. Teve até ótimos momentos, como o início dessa temporada, por exemplo, com o Son e Kane ali decidindo muitos jogos, naquele estilo do Kane lançando para o Son. Então acabou vários momentos dando muito certo, mas no modo geral acho que o trabalho deixou bastante a desejar. E o Mourinho sai, acho que no tamanho dele não muda nada. E o Tottenham, na minha opinião, sai frustrado pelo projeto que foi feito em cima do José Mourinho não ter dado certo.
Pois é, eu queria até falar mais um pouco sobre o Mourinho, que ele fez um trabalho no Chelsea não tão bom quanto tinha feito na passagem anterior. No Manchester United foi bem questionado, apesar de ter conseguido até um título. E agora no Tottenham, mais questionado ainda. Eu queria saber, Igor, se você, no lugar de um gigante europeu, ainda apostaria em José Mourinho? E se não, o que o português precisa se atualizar, precisa se renovar, para continuar recebendo grandes oportunidades?
Eu estou com um ponto bem importante. Não, na minha opinião, eu, sendo dirigente de um gigante clube europeu, não daria oportunidade. Eu acho que o futebol hoje está muito diferente do que na época que o José Mourinho traçou aquelas grandes batalhas lá contra o Guardiola no El Clássico. Eu acho que hoje não dá. A gente está vendo como o Simeone está sendo criticado, foi muito criticado por causa do seu estilo de jogo. Ele ainda tentou mudar, fez contratações muito ofensivas, tentou mudar completamente o estilo do Atlético de Madrid de jogar. Tava dando muito certo, deu certo, todo mundo elogiando. O Atlético de Madrid começou muito bem o campeonato espanhol, né? Chegou na Champions, na partida contra o Chelsea, no jogo importante. De novo, o Atlético de Madrid, no primeiro jogo, né, especificamente, muito recuado, num bloco muito baixo, com uma linha quase que de 6 ali à frente da área, e acabou sendo eliminado. Então eu acho que o futebol hoje no mundo, assim, não cabe mais esse estilo de jogo. A gente tá vendo como o trabalho do Leipzig, da Atalanta, por exemplo, que são times com pouco investimento, mas com futebol ofensivo, onde chegaram, semifinal de Champions, né, quartas de final, enfim, batendo de frente realmente com gigantes nas ligas nacionais também. A gente tá vendo como o Leeds tá fazendo um trabalho muito bem feito dentro da Premier League, batendo de frente com gigantes também, com futebol ofensivo. Claro que cada treinador tem, né, o seu jeito de enxergar o jogo, e eu não gosto desse estilo de ficar, esse aqui tá certo, esse aqui tá errado. Acho que cada um enxerga o jogo do jeito que quer. Mas claro, os resultados têm que aparecer. Eu acho que quanto mais você tem a posse de bola, quanto mais você propõe o jogo no futebol de hoje em dia, é mais fácil chegar ao resultado. E eu acho que você ficar se defendendo com o bloco baixo, tentando jogar no contra-ataque, é muito mais complicado de vencer jogos. Quanto menos você tem a bola, fica mais difícil de vencer jogos. Então eu acho que esse é o ponto que o Mourinho tem que enxergar. E eu acho que ele poderia ter feito isso no Tottenham. Eu acho que ele teria esse respaldo da diretoria. Acho que teve tempo para isso, e tentar pelo menos mudar o estilo de jogo quando viu que o dele já não estava mais dando certo na Inglaterra. E eu acho que faltou isso para ele, de saber o time, de saber a hora certa de mudar o jeito do Tottenham jogar.
Exatamente. A gente não está falando aqui de um caso de um treinador que está conseguindo resultados com um estilo de jogo que não agrada. Na verdade, a gente está falando de um treinador que não está conseguindo os resultados e tentando entender os motivos por detrás. Mas vamos dar aquela acelerada de novo, passar os outros resultados da rodada. Lingard deixou sua marca mais uma vez, mas o West acabou derrotado pelo Newcastle por 3-2. Com o gol do brasileiro William José, o Wolves venceu o Sheffield por 1-0. O garoto Nketiah garantiu um ponto para o Arsenal. Os Gunners iam perdendo para o Fulham até os acréscimos, mas ele marcou para buscar o empate. Repetindo a última rodada, Greenwood e Cavani brilharam na vitória do Manchester United. Dessa vez venceram o Burnley por 3-1. E enquanto nós gravamos nosso podcast, Liverpool e Leeds fazem outro jogo dessa rodada, e na terça-feira, data de publicação desse programa, Chelsea e Brighton jogam. Agora sim, vamos falar da FA Cup. A primeira semifinal foi disputada entre Leicester e Southampton. Os Foxes conseguiram a vitória por 1-0 com gol de Iheanacho, atacante que vive sua melhor fase com a camisa do Leicester. A outra semifinal terminou com o mesmo resultado. O Chelsea de Tuchel superou o City de Guardiola por 1-0 e conquistou a vaga na final. O gol foi marcado por Ziyech. A final entre Leicester e Chelsea será disputada no dia 15 de maio. Igor, tem favorito? O que a gente pode esperar desse confronto?
Eu acho que naturalmente o Chelsea entra como favorito nessa final, pelo tamanho, por ter eliminado o favorito, na minha opinião, que era o City, por estar na semifinal da Champions League, por fazer uma temporada muito acima da expectativa, né, para um primeiro ano de projeto. E o Leicester faz uma temporada bem irregular, eu acho que das últimas temporadas seja a pior do Leicester, mas tem tudo para ser um jogaço. A gente sabe, é muito legal ver o Leicester, ver aonde chegou esse projeto, se consolidando de vez como protagonista dentro da Inglaterra, uma temporada atrás da outra, classificando para as competições europeias, se introduzindo, né, na frente dos times do Big Six, e agora uma final de FA Cup, que é muito merecido, um trabalho muito bem feito, desde a diretoria, que reflete, claro, no campo, um trabalho que já vem desde o título de 2016, até antes, né? Quantas divisões aí o Leicester subiu, e agora colhendo esses frutos com o título da Premier League, podendo ganhar a tradicionalíssima FA Cup agora. Eu acho que vai ser um jogaço. Claro, são duas equipes, o Leicester, inclusive, na frente do Chelsea na Premier League. Então, um jogaço clássico, vai parar todo mundo para assistir. E, assim, muito, muito legal mesmo a gente ver onde o Leicester tá chegando com esse trabalho. E também muito legal a gente ver o Chelsea, onde chegou com um monte de contratação novas, técnico novo, um projeto todo novo. E chegando a uma final de FA Cup também, acho que é uma final muito inesperada e por isso se torna muito interessante.
Realmente o trabalho do Leicester é sensacional. Vamos agora para a Espanha.
Próxima parada, Espanha.
Na Espanha também tivemos holofotes divididos entre campeonato e Copa. Nesse caso, o jogo da Copa foi a final entre Barça e Bilbao. O esquema vai ser igual ao da Inglaterra, passaremos os resultados da La Liga e depois vamos falar com calma da grande final. De virada e fora de casa, o Sevilla venceu a Real Sociedad por 2-1. O Osasuna passou tranquilo pelo Elche, 2-0. O Alavés venceu o Huesca por 1-0. Tentando espantar a má fase e para se manter na liderança, o Atlético enfiou nada mais nada menos que 5-0 no Eibar. Betis e Valencia empataram em 2-2. Cádiz e Celta não saíram do 0-0. E o Atlético não foi o único a marcar 5 em uma partida. O Villarreal aplicou um incrível 5-1 no Levante. Fechando a rodada, pelo menos por enquanto, o Real Madrid não conseguiu marcar e ficou no 0-0 com o Getafe. Pontos preciosos desperdiçados. Agora sim, hora de falar da Copa do Rei. O torcedor do Barça recebeu um presente em meio a uma temporada tão conturbada. Eliminado da Champions e com vida difícil no espanhol, os culés garantiram o título da Copa do Rei ao superar o Bilbao por 4-0. Messi possivelmente em sua última final pelo clube, deixou dois, sendo um deles uma obra de arte. De Jong também se destacou com um gol e duas assistências, assim como Jordi Alba, que deu dois passes para gol. Título incontestável e cheio de brilho. Após o jogo, os atletas do Barça fizeram até fila para tirar foto individualmente com Messi e a taça. Igor, o que o Barça conseguiu fazer nessa final, que talvez não tenha conseguido no El Clássico, contra o PSG na Champions, entre outras partidas importantes?
Para mim, o ponto-chave dessa final foram as atuações individuais de Messi, Jordi Alba e De Jong. Não que eles tenham chamado a responsabilidade, colocado o jogo embaixo do braço e decidido somente na individualidade, mas foram imprescindíveis nas principais jogadas ofensivas do Barcelona. Tanto a genialidade de Lionel Messi, que a gente não precisa ficar falando aqui, a profundidade que o Jordi Alba dá pelo lado esquerdo, as infiltrações do De Jong por dentro. Ele que foi, para mim, a principal peça nessa mudança de chave do Barcelona, quando o Koeman escala ele como esse terceiro homem da zaga, né, fazendo a saída de bola, quando ele muda do esquema de uma linha de quatro atrás para três zagueiros, sendo o De Jong esse cara do meio, que dando para o Mingueza essa saída pela direita, o Lenglet principalmente saindo pela esquerda, com o Alba e o Dest bem espetados, com o De Jong sendo esse cara que dá o primeiro toque na bola, ele tem muita qualidade para isso. Mas o De Jong a cada vez mais mostra como ele tem qualidade para jogar em várias faixas do campo nessa partida. Na partida contra o Real Madrid, o Koeman foi muito criticado por isso, por ter mudado esse estilo de jogo, por ter voltado o De Jong para o meio de campo e o Barcelona acabou perdendo. E agora, de novo, ele mantém o De Jong no meio campo, mas o De Jong faz uma partida espetacular, assim, tocando muito bem a bola, dando continuidade nas jogadas por dentro, num Atlético Bilbao que estava muito fechado. O Marcelino foi para fechar demais o time. No primeiro tempo, por exemplo, o Barcelona teve 80% de posse de bola. E no intervalo, o Bilbao mexeu para se fechar ainda mais para a segunda etapa. E depois do primeiro gol, abriu a porteira de vez. Sentiu demais o Atlético ao gol, abriu o espaço. Tentou, teve que mudar. Já tinha feito duas alterações ali no começo do segundo tempo para recuar. Teve que mudar mais ainda para tentar atacar. Se desorganizou e acabou tomando a goleada. Mas o primeiro gol, que é esse gol que quebra esse estilo de jogo do Atlético Bilbao, é uma linda bola do Messi para uma infiltração do De Jong, cruzar para o Griezmann fazer o gol, e depois os três, teve gol do De Jong entrando dentro da área como centroavante, cruzamento do Alba, gol do Messi naquele estilo que a gente já conhece, arrastando a bola desde lá do campo de defesa e fazendo um golaço dentro da área, e depois jogada do Jordi Alba pela esquerda, cruza e o Messi chega batendo. Então esses três fizeram uma partida realmente espetacular. Claro, não só por ter botado o jogo embaixo do braço e decidido, mas o estilo de jogo, a tática que o Koeman arrumou para essa partida foi muito bem executada, principalmente por esses três, e para mim foram o nome da final, assim, não tem nem como não passar por eles, falar desse título do Barcelona, desse jogo especificamente, né, e não falar de Alba, Messi e De Jong.
Eu acho que esse golaço do Messi representou bem o que foi essa partida do Barcelona. Porque ele pega a bola, faz uma jogada individual, mas ele vai tabelando com um jogador atrás do outro. Então, assim, Messi, líder do time, mas os outros jogadores também muito importantes. Agora é hora de falarmos de Champions League.
Última parada.
Agora é hora de falarmos de Champions League. Competição que pode até estar com os dias contados, mas por enquanto a bola rolou, tivemos muitos bons jogos. Começamos falando das partidas de terça-feira. Depois de perder por 3-1 na Espanha, o Liverpool sabia que não teria vida fácil na Inglaterra. O time inglês até conseguiu criar uma ou outra boa chance, mas não aproveitou e foi deixando o Real Madrid cada vez mais confortável dentro da partida. O jogo acabou sem gols e o Real confirmou sua classificação. Igor, quem diria que veríamos esse Real, tão contestado até pouco tempo, na semifinal da Champions? Quais foram os méritos da equipe espanhola para chegar tão longe?
Ah, cara, eu acho que esse time do Real Madrid a gente não pode duvidar nunca, ainda mais em mata-mata, ainda mais em Champions. Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, assim, junto com o Zidane, é algo que não dá para explicar. Impressionante como esses caras cresceram, como você falou. A gente aqui no Cinco Paradas cansou de criticar o Real Madrid. No final da temporada passada, mesmo com o título da La Liga, o time não vinha jogando bem. Começou essa temporada também não jogando bem, sofreu ali, quase que não passou da fase de grupos da Champions. E quando chega no momento decisivo, os caras botam a bola embaixo do braço e falam: vamos jogar, vamos ganhar. Parece que não tem como parar. O Zidane, na minha opinião, o que ele fez que mudou o time foi arrumar o sistema defensivo. É impressionante como o Real Madrid é sólido defensivamente, quase não sofre assim para se defender. E faz uma linha ali muito. A linha é muito bem definida, muito bem treinada. É difícil você ver o Real Madrid deixando o jogador sozinho, ou o jogador conseguindo sair sem estar impedido, né? Sair na cara do gol sem estar impedido. É muito bem treinado. E isso passa muito desde do meio de campo, da defesa até o Courtois. Uma saída de bola muito bem elaborada. O Real Madrid quase não sofre com saída de bola, não importa a pressão que o adversário faça, sempre tenta sair jogando. Dificilmente você vê o Real Madrid perdendo bola boba, errando passe na defesa. E quando chega no meio de campo pra frente, os caras começam a brilhar. O Kroos nos lançamentos, o Modric controlando o ritmo de jogo muito bem, o Casemiro aparecendo quando tem que aparecer, seja pra desarmar, seja pra fazer uma falta importante, seja pra aparecer como opção na frente, o Benzema segurando a bola. Então, assim, esses caras muito experientes, somados ao Vinícius Júnior, que tá numa fase impressionante, e a confiança que ele tem acaba refletindo no resto da equipe. Ele pega a bola e parte pra cima sempre. Sempre está incomodando ou o lateral ou o zagueiro, a linha de defesa de modo geral, né, da equipe adversária. Então realmente é um Real Madrid muito bem que está muito encaixado taticamente, os jogadores sabem muito bem o que fazer dentro de campo, e com a confiança dos jogadores lá em cima, jogadores desse nível com confiança, realmente é muito difícil de parar, e o Real Madrid chega muito, muito, mas na minha opinião, muito forte para essa Champions League. Inclusive, eu acho que vai fazer a final, vai passar aí, mas os palpites a gente fala depois.
Isso aí, depois a gente volta nesse assunto. E agora vamos falar da outra partida. Depois de vencer por 2-1 no jogo de ida, o Manchester City chegou favorito para o jogo contra o Borussia Dortmund, mas tomou um susto logo no início. O volante Bellingham abriu o placar para o Dortmund com um belo chute aos 15 minutos da primeira etapa. Ele se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar nas quartas de final da Champions. No segundo tempo, a equipe de Guardiola conseguiu reagir. Mahrez fez o gol do empate e Foden conseguiu a virada com um belo gol de fora da área. Igor, segunda vez na história que o City chega à semifinal da Champions, com o Guardiola vinha passando muita dificuldade na competição. O que mudou nessa temporada?
Eu acho que foi sorte, pra falar a verdade. O Manchester City, na temporada que foi eliminado ali pro Tottenham, aquele jogo dramático, chegava muito forte, muito, muito forte, o time tava muito bem. Na temporada passada, teve um caminho muito tranquilo também, adversários assim, né, de menor expressão, um caminho que a gente julgava como mais fácil e acabou tropeçando ali num jogo totalmente atípico, jogou muito mal e acabou o Lyon com méritos se classificando, mas o Manchester City foi muito mal. E agora, assim, é engraçado porque o City, na minha opinião, foi melhor nos dois jogos contra o Borussia Dortmund, mas jogou menos do que a gente esperava. Eu achei que o City ia classificar até com mais facilidade. Na segunda partida ali, o Manchester City chegou a ficar 30, 40 minutos eliminado da Champions, depois do gol do Borussia Dortmund, né? Antes do gol do Mahrez, de pênalti. Então, assim, sofreu mais do que eu esperava, mas se você ver, o Manchester City ganhou em casa, ganhou fora, o agregado 4-2, parece que foi tranquilo, mas sofreu mais do que deveria ter sofrido. Mas, assim, a qualidade técnica da equipe não dá pra se discutir, tá sobrando dentro da Premier League, sobrando dentro da temporada de um modo geral, assim, acho que, assim, é difícil você querer comparar com uma temporada em que o time faz 100 pontos no Campeonato Nacional, mas eu acho que desde aquela temporada o City não vem jogando tão bem quanto tá agora, e assim, chega muito forte pra semifinal também, apesar de ter sofrido mais do que deveria contra o Borussia Dortmund, e na minha opinião jogou até menos do que vinha jogando e deveria ter jogado, né?
Vamos ver, vai fazer uma semifinal fantástica. Já a gente fala contra quem? Contra quem? Porque na quarta-feira tivemos o jogo mais esperado da rodada, jogo de volta entre PSG e Bayern. Os franceses conseguiram grande vitória por 3-2 na Alemanha, mas sabiam que não teriam vida fácil contra os atuais campeões. O roteiro do jogo foi bem diferente do primeiro. Se na ida tivemos um Bayern criando chances sem parar, mas o PSG saindo vencedor, dessa vez foi o contrário. Os bávaros até tiveram mais posse de bola e finalizações, porém as chances mais claras foram francesas. Neymar chegou a colocar 3 bolas na trave, além de parar em Neuer em uma oportunidade clara. O Bayern saiu vencedor com um gol de Choupo-Moting no final do primeiro tempo, mas o resultado não foi suficiente para se classificar. Na temporada passada, esses dois times fizeram a grande final e o Bayern saiu vencedor. Igor, o que mudou de lá para cá? Dá para dizer que o PSG evoluiu, o Bayern piorou, ou foram os desfalques dos alemães que fizeram a diferença dessa vez?
Eu acho que foi o Paris Saint-Germain que melhorou. Como eu já falei anteriormente, o trabalho do Pochettino é muito bom e tá dando frutos, né, muito rapidamente. E essa curiosidade, porque realmente nos dois jogos, quem jogou melhor perdeu, né? Na primeira partida o Bayern amassou o Paris Saint-Germain e acabou saindo derrotado. E no segundo jogo, o Paris teve muitas chances de matar o jogo, matar o confronto ainda ali no primeiro tempo, perdeu muitos gols e acabou perdendo a partida por 1-0 também. Mas, diferentemente do Manchester City, não, em nenhum momento da eliminatória o PSG chegou a ficar, né, jogando eliminado. Porque começou na primeira partida, venceu, e até no 2-2 estava classificando por causa do gol fora. E mesmo na partida de volta já entrou classificado, e mesmo depois de tomar um gol ainda estava classificado. Então o Paris Saint-Germain não teve esse psicológico, essa parte psicológica contando de ter que fazer um gol para não ser eliminado. E eu acho que isso também dá uma tranquilidade muito grande para a equipe. Mas eu acho que a principal mudança foi essa. Foi o Paris Saint-Germain ter melhorado, ter acertado o time coletivamente, apesar de Neymar e Mbappé ainda ter uma importância enorme dentro da equipe, óbvio. Mas eu acho que a principal mudança foi essa de coletivamente o time tá melhor. E a diferentemente da final da Champions League, onde eles tinham que armar as jogadas pra sair o gol, eu acho que agora tem um coletivo que arma as jogadas pra eles poderem usar o talento individual, e isso faz uma diferença muito grande dentro das partidas.
Agora, Igor, vou dar uma opinião um pouco polêmica. Eu concordo com você que o PSG evoluiu, que mereceu a classificação, mas eu acho que o Bayern com Goretzka e com Lewandowski teria passado, porque principalmente no primeiro jogo a gente perdeu muitas oportunidades, mas não só, porque o Lewandowski, ele abre muito espaço para jogadas no lado do campo, porque a defesa fica focada ali dentro da área, o Choco Moting não tem o mesmo efeito, e o Goretzka também, que é um jogador que sempre filtra, que vem de trás. Então, na minha opinião, esses desfalques do Bayern acabaram afetando o resultado. Mas o PSG mereceu a classificação, jogou muito bem, e como a gente disse, nesse jogo de volta, poderia ter vencido a partida, criou chance para isso. E fechando as quartas da Champions, Chelsea e Porto se enfrentaram. Os ingleses venceram a ida por 2-0, mas o resultado não foi um reflexo do nível apresentado pelas equipes. Dessa vez, tivemos novamente um jogo equilibrado, mas com vitória do Porto. Os portugueses fizeram gol já nos acréscimos, mas olha, foi com grande estilo, golaço de bicicleta de Taremi. O resultado não foi suficiente para conseguir a classificação, que ficou na mão dos Blues. Igor, lá na final da FA Cup eu te perguntei se tinha favorito, você disse que era o Chelsea. Agora eu vou te fazer a pergunta oposta. O Chelsea é a zebra dessa semifinal?
É, foi como eu dei aquele exemplo lá. A gente não esperava que tanto o investimento do Chelsea nas contratações, quanto por estar com um treinador novo, acabasse dando frutos tão rapidamente. Então eu acho que sim, chega como zebra. Ninguém colocaria o Chelsea na semifinal no começo da temporada, nem nas oitavas. Acho que nas quartas até era favorito contra o Porto, mas realmente o Chelsea faz um trabalho muito bom. O Tuchel, assim como o Pochettino, né, fez um trabalho a curto prazo muito interessante, conseguiu arrumar a defesa. E o Thomas Tuchel saiu do PSG muito criticado por não conseguir fazer o PSG jogar com o elenco que tinha, ter que depender demais da individualidade. E eu acho que agora é o contrário. Você não consegue pegar o Chelsea e apontar um grande craque, um cara que desequilibra vários jogos. Então eu acho que ele está chegando na final da FA Cup, na semifinal da Champions League, pelo coletivo. Acho que é um treinador muito versátil. Na primeira partida, por exemplo, contra o Porto, o Chelsea sofreu, o Porto foi melhor na partida, mas soube matar o jogo no 2-0, sabe pressionar quando tem que pressionar, se recuar os blocos quando precisa. É um treinador que tem diversos estilos de jogo, sabe jogar de acordo ali com o que o jogo tá pedindo, com o que o adversário pede. E eu acho que essa é a principal virtude do Tuchel. E é um elenco muito jovem, de jogadores com muita qualidade, de jogadores que oferecem a ele muitas variações táticas, de vários estilos diferentes, tanto no meio-campo, no ataque, na defesa. Você tem zagueiros mais fortes fisicamente, outros zagueiros mais de velocidade, outros que sabem sair jogando melhor, volantes de mais marcação, de mais distribuição, né, de carimbar essa bola na saída, atacantes de velocidade, de finalizador, criadores de jogada da ponta pra dentro, como é o caso do Mason Mount, do Ziyech. Então você tem muitos jogadores que oferecem ao Tuchel muitas variações táticas, somado a um treinador que gosta muito de variações táticas e gosta de jogar de diferentes jeitos. Eu acho que esse casamento fez muito bem ao Chelsea, e eu acho que sim, entre os quatro times, né, semifinalistas, eu acho que o que a gente menos esperasse que chegasse lá era o Chelsea.
É, e olha, os haters podem falar o que quiserem, mas o Tuchel chegou na semifinal da Champions duas temporadas seguidas por dois times diferentes. Grande feito, quem sabe pode chegar também a duas finais seguidas. Agora vamos pro rapidamente, sem rodeio, sem falar muito, só escolher um time, palpite. Uma primeira semifinal, PSG e Manchester City, quem passa, Igor?
É, Manchester City.
E Chelsea e Real Madrid?
Real Madrid.
Eu concordo com o Igor no Real Madrid, mas acho que o PSG passa do City, mas vamos ver, eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado, muito bom, que a gente fala mais em outros programas, porque agora chegou a hora de falar a tal notícia bombástica que abalou o mundo do futebol. Bom, já há alguns meses era especulada a criação de uma Superliga Europeia por parte de alguns gigantes do velho continente. No domingo, essa especulação virou realidade. Os clubes que compõem essa liga são os seis grandes ingleses: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham. Os três grandes italianos, Inter, Milan e Juve, e os três grandes espanhóis, Atlético, Barça e Real. O objetivo dos clubes é o de criar uma competição mais lucrativa que a Champions League. A ideia seria um campeonato com 20 equipes, que começaria já em agosto, sem rebaixamento. Essas duas equipes estariam sempre classificadas e as outras seriam convidadas de acordo com o desempenho. Algumas equipes foram chamadas para fazer parte da Superliga e recusaram. É o caso do PSG, Bayern, Borussia Dortmund, Porto. A UEFA se mostrou indignada com a notícia, considerando um golpe por parte desses 12 clubes. A instituição ameaçou retirar os clubes que participarem da Superliga da Champions e proibir os jogadores desses clubes de disputarem competições de seleções, como a Eurocopa desse ano. As federações responsáveis pelas ligas também se mostraram insatisfeitas, ameaçando retirar esses clubes dos campeonatos nacionais. Inclusive, a Premier League deve fazer hoje uma reunião com as 14 equipes restantes da Premier League para discutir o que farão com esses 6 traíras, digamos assim, na opinião dos outros clubes. E a repercussão da criação da Superliga foi muito negativa. Personalidades como o ex-jogador do Manchester United Gary Neville, o ex-treinador Alex Ferguson, jogadores de outros clubes que não fazem parte da Superliga, como Ander Herrera, Richarlison, Ozil, se posicionaram de maneira contrária. Entre as torcidas também não pegou bem. Em Anfield, estádio do Liverpool, foram colocadas faixas de protesto. Paralelamente a essa confusão, a UEFA anunciou um novo modelo de Champions League que será utilizado a partir da temporada 2024-2025. E, inclusive, esses clubes que estão querendo criar a Superliga estavam pressionando por uma mudança na Champions, que a UEFA acatou. O modelo acabaria com a fase de grupos, sendo substituída por um campeonato de pontos corridos com 36 clubes, sendo que cada um jogaria 10 vezes, 5 em casa e 5 fora. Os 8 primeiros iriam direto para as oitavas de final, e do 9º ao 24º disputariam um mata-mata para completar as outras vagas. Depois a gente pode falar com mais calma desse modelo, porque realmente a questão agora é a da Superliga. A UEFA e os clubes estão jogando uma espécie de xadrez. A UEFA sabe que necessita da participação desses clubes na Champions League para manter a visibilidade. Os clubes também sabem que os jogadores podem não querer permanecer nas equipes se forem proibidos de atuar pelas seleções. Então as próximas semanas serão definidoras do futuro do futebol europeu e mundial. Igor, queria ouvir um pouco sua opinião sobre esse abalo sísmico no futebol.
É, realmente foi uma notícia assim, que impactou demais. Eu confesso que quando surgiu essa ideia da Superliga há uns meses atrás, né, eu não achava que iria para frente, até porque é muito complicado de sair do papel, até porque pode ser que haja uma ruptura com as ligas nacionais, com a própria UEFA, com a FIFA. Então eu acho que os clubes deveriam comprar brigas com muitas instituições poderosas. Por mais que, na minha opinião, eu ache, né, que os clubes que mandam no futebol, então eu não acho de toda forma errada essa ruptura com as confederações. Eu acho até que deveria ficar mais organizado, mas não dessa maneira. Não você fechando o clube e tirando esse mérito esportivo, né? De se classificar sempre as mesmas equipes, independente dos resultados. Até porque hoje, por exemplo, na Premier League, 4 das 6 equipes não estariam classificadas para a Champions League. Apenas o Manchester City e o Manchester United estariam dentro das vagas, né? Então, eu acho que é muito cômodo para as equipes. Não importa se você está bem ou não dentro da temporada, você jogaria a competição de clubes mais importante do mundo. Mas como você falou, eu acho que toca nesse ponto dos jogadores de terem que escolher entre defender a sua seleção ou jogar num grande clube do futebol mundial. E assim, por mais que a gente saiba, não tem como negar esse fato de que o futebol virou um capitalismo puro praticamente, dinheiro, os clubes com donos, virou empresas realmente. E a gente não espera nunca que essa ficha vá cair dessa maneira, né, de ter um produto realmente sendo vendido como marca, o futebol sendo vendido como marca e não mais como entretenimento. Mas assim, eu acho importante o posicionamento das confederações, dos jogadores. Você deu o exemplo aí do Paris Saint-Germain, do Bayern de Munique, do Dortmund e do Porto, que não aceitaram. Os clubes alemães parece que a posição é realmente um pouco mais firme. A do Paris Saint-Germain já é mais focada também na parte financeira, porque o dono do clube tem os direitos de transmissão, a empresa, né, dele tem os direitos de transmissão do campeonato francês. Então o Paris Saint-Germain jogando essa liga não iria mais jogar o campeonato francês, então a empresa dele de uma certa forma perderia dinheiro, então parece que ele está meio que esperando como vai ser. Eu achei que era uma pressão realmente à UEFA porque essas mudanças da Champions já eram requisitadas há muito tempo, e eu achei que era só uma ameaça que os clubes estavam fazendo para a UEFA se posicionar logo e mudar, e por acaso a reunião estava marcada para hoje, e essa notícia da criação da Superliga saiu, né, no domingo, a gente está gravando isso na segunda, mas pelo visto já foi criada, agora basta ver se vai ter peito, vai ter fundamento para sair do papel. A mudança da Champions League aconteceu, talvez não da maneira que os clubes queiram, né? Porque, de certa forma, eles ainda vão ter que classificar para essa Champions League, ainda vão ter que jogar contra as equipes menores, o que não é do interesse deles. Mas eu acho que dá para ser repensado. Não acho que seja fácil dessa maneira sair do papel essa liga, os clubes jogarem apenas um torneio no ano, que seria esse campeonato, já que iria romper com a FIFA, romper com as federações dos países. Então, realmente assusta um pouco, mas eu acho que ainda tem muito caminho pela frente para ser discutido antes dessa liga sair do papel.
Eu também acho que tem muito caminho a ser percorrido. Acho que ainda vai mudar muita coisa, porque é isso, ficar com uma competição só, acho que também não seria jogo para os clubes. E ao mesmo tempo, adicionar uma competição sem tirar nada das outras teria um calendário absurdo. Então a gente ainda não sabe o que vai acontecer, acho que ainda vai ter muita coisa para rolar. Agora, é um indício de uma mudança realmente no futebol, e aí vamos ver o que o futuro nos reserva. E inclusive, também a mudança na Champions League, que de qualquer forma, independente se a gente for ter Superliga ou não, também é uma grande mudança. Então mesmo se a Superliga for cancelada, já tivemos uma grande revolução no futebol europeu com esse novo modelo de Champions. E uma última coisa é que a UEFA também vai se reunir para decidir o futuro da atual edição da Champions, porque 3 dos 4 clubes que estão na semifinal fazem parte da Superliga, né? E aí a UEFA considera, inclusive, já excluí-los da atual edição da Champions. Se isso acontecesse, o PSG receberia o título de bandeja. Mas eu, Pedro, acredito que não acontecerá isso, eles não serão tão radicais. Bom, é isso, tivemos assunto de sobra nesse programa, teve Liga, teve Copa, teve Champions e teve essa notícia dos bastidores importantíssima, então espero que tenhamos conseguido cobrir tudo da melhor maneira possível, no melhor tempo possível. Muito obrigado, Igor, pela participação mais uma vez, sempre um prazer gravar com você, e muito obrigado a você, ouvinte, que chegou com a gente até o final. Até semana que vem! Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.